Boa noite, povo de Deus. Deus te abençoe. Tempo chuvoso, mas estamos aqui. Queremos dedicar ao Senhor os primeiros dias do ano, porque entendemos que andar com Ele é maravilhoso. Moisés, num determinado momento, Deus falou com ele assim: olha, eu vou mandar meu anjo, mas eu não vou. E Moisés falou assim: olha, se o senhor não for, eu também não quero ir. Que nós, em 2024, não permitamos que Deus não esteja conosco, não vá conosco, não ande conosco, não dirija os nossos passos, para que nós queremos que Ele governe a nossa vida. É isso que nós desejamos e por isso nós estamos aqui, louvando, bendizendo a esse Deus que é maravilhoso. É interessante, nesses dias, né, nós vimos no primeiro dia que a nossa prioridade deve ser o Senhor. Ele deve ser a prioridade na nossa vida. Nós devemos buscá-lo em primeiro. Ele sendo o primeiro, a palavra de Deus diz que tudo é acrescentado a nós. E muitas vezes nós nos esquecemos. Nós corremos atrás daquilo que é consequência e nos esquecemos daquele que supre, que nos provê, que nos dá todas as coisas e deixamos e nos afadigamos em buscar aquilo que muitas vezes Ele quer nos dar. Ontem fomos abençoados também com a palavra para que nós, né, avancemos em desejar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é doce como mel, ela é perfeita, ela conserta, ela separa, né, as medulas, as ligas, ela é perfeita a palavra do Senhor. E hoje nós vamos conversar um pouco, porque desejamos viver a cultura do discipulado. E é um caminhar daquilo que nós estamos ministrando, né, aos nossos corações nesses dias aqui. E uma das questões importantes é nós sermos conhecidos pelo amor que nos une. Né? Aí no texto que nós distribuímos, amar uns aos outros. E, queridos, é interessante como, ao você folhear o Novo Testamento para frente, nas cartas, você vai ver a quantidade de uns aos outros. Não há como sermos igreja se não andarmos uns com os outros. Ninguém é uma ilha. E muitas vezes nós queremos ser um ser em nós mesmos. E nesses dias, meditando nessa palavra, a gente vai encontrando, né, porções e mais porções dessa coisa maravilhosa que é uns aos outros. Mas eu quero orar antes de nós começarmos a nossa meditação, para que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Pai, louvamos mais uma vez o Teu nome. Entronizamos esse nome que está acima de todo nome, e nós sabemos que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Porque o Senhor é sublime, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem o governo de todas as coisas, é por isso que nós o adoramos, por isso é que nós celebramos a esse Deus maravilhoso. Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite e que esse louvor e essa adoração sejam constantes na nossa vida durante 2024. Que não sejamos adoradores de momentos de culto, de momentos especiais, mas que a nossa vida seja uma vida de adoradores, porque a Tua palavra diz que o Senhor busca adoradores que o busquem de verdade. Ó, o Senhor faz isso conosco, nós queremos, e por isso temos vindo aqui todos os dias, porque queremos nos dedicar ao Senhor, queremos oferecer as nossas vidas. E por isso, Pai, no nome de Jesus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Nós cantamos aqui para Deus nos dar um novo coração. Há pouco tempo nós vimos uma celebridade que passou por um transplante de coração, né? O Faustão fez um transplante, passou um perrengue, está lá se recuperando, então trocaram o coração dele, ele tem um coração novo. E nós sabemos que como as pessoas que recebem o coração são gratas por aquele que doou o coração. Nós não podemos esquecer que lá em Ezequiel Deus prometeu fazer um transplante no nosso coração. Ele prometeu que te ia tirar de nós o coração de pedra e nos dar um coração de carne. E Ele vai nos abençoando, trazendo um coração que é verdadeiro, que é o coração dEle, que Ele dá para a gente. Mas o texto que nós vamos meditar hoje, ele está lá em João 13, o 34 e o 35. A minha versão é a NAA. Tem uma outra aqui, mas depois eu falo. Na versão NAA, você pode acompanhar na sua versão aí, sem nenhum problema. Jesus está conversando com seus discípulos, ele está ali celebrando a Páscoa judaica com eles, porque, como diz Lucas, ele tinha ansiedade para estar com ele, ele desejava ardentemente estar com seus discípulos. E, além de participar da Páscoa, ele vai fazendo ali no 13, 14, 15, 16, ele vai trazendo ainda instruções aos seus discípulos. E ele dá mais uma: eu lhes dou um novo mandamento. Nós temos um novo mandamento. A gente sabia que tinha 10, mas Jesus traz um novo mandamento para nós: que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. O que é mandamento? Mandamento é algo que a gente pode cumprir, pode deixar de cumprir, pode pensar, eu acho, não sei, estou na dúvida, né? E eu fui ver, quer dizer, mandamento tem origem no verbo mandar, que significa ordem ou regra. Um mandamento é uma voz de comando, preceito ou mandado. Nós recebemos uma ordem através de um mandamento do Senhor. Eu estou dando um novo mandamento para vocês, uma nova forma de vocês amarem uns aos outros. E é interessante porque ele diz assim: assim como eu vos amei, que vocês também amem uns aos outros. E esse amor que Jesus começa a conversar com seus discípulos, ele demonstra o seguinte: vai ser um amor sacrificial. Não é um amor que depende das circunstâncias, depende do momento, da minha vontade, não. É algo que vai além da minha compreensão. A palavra de Deus em Filipenses 2, 7, 8 diz assim: pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vejam que coisa maravilhosa é alguém que nos amou de tal maneira que morreu na cruz por nós. E ele está começando a dizer o seguinte: olha, eu quero que vocês amem de uma maneira diferente. Por quê? Porque, na verdade, se nós formos ver, Jesus repete de novo esse mandamento lá em João 15, no versículo 12, e ele repete no 17. Ele diz assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. E que o que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. O que Jesus está dizendo? Olha, já não chamo vocês mais de servo, mais de amigos, mas se vocês fizerem a minha vontade, fizerem aquilo que eu ordeno a vocês. Então, há um ordenamento para nós, que somos cristãos, que professamos e confessamos a Jesus, nós não temos mais nenhuma opção de achar que nós podemos ou não amar uns aos outros. E muitas vezes, nós vivemos, né, ao longo do tempo, um amor que depende das circunstâncias e é um amor que é vazio. E o pastor Léo tem nos desafiado a sermos conectados de fato uns com os outros. Como eu disse no começo, nós não somos uma ilha, nós precisamos estar conectados uns aos outros, nós dependemos uns dos outros. Quando eu vejo a igreja de Atos é uma demonstração de amor uns aos outros. Por quê? Porque eles tinham prazer em estar juntos, eles tinham tudo em comum, eles repartiam seus bens, eles tomavam as suas refeições em conjunto, e se um tinha necessidade, o outro ia lá. Tal era o amor que era demonstrado por eles. Por quê? Porque eles entenderam aquilo que Jesus... Mas se nós formos analisar, na antiga aliança, amar uns aos outros, mais ou menos, Jesus, lá no, em Mateus 22, ele diz assim, amem uns aos outros como a si mesmo, não foi? Mas isso já estava na antiga aliança. Lá em Levítico 18, 19, está dito lá que ame ao seu próximo como a si mesmo. Depois, lá em Deuteronômio 10, 17, no 19, a palavra de Deus diz assim, portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. É muito parecido, não é? E aí vem a pergunta para nós, o seguinte, qual é a diferença entre o mandamento que existia na Torá e esse mandamento que Jesus traz para nós agora? Ele é simples, mas muito poderoso para nós. Muito poderoso. Nós precisamos entender isso. É simples que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Amem uns aos outros como você ama a você mesmo. Mudou o paradigma. Agora não é como eu me amo, mas é como Jesus me amou. Ele está dizendo para nós que esse é o novo mandamento. E ele coloca uma condição para nós, que a consequência de nós nos amarmos uns aos outros é de que as pessoas nos conhecerão como discípulos dele, se nós tivermos amor uns para os outros. Então, Jesus está dizendo para nós que o padrão agora é o seguinte, amem do jeito que eu amei vocês. Eu abri mão da minha vida por sua causa. Eu tive compaixão com você, eu os amei. E é interessante porque o capítulo 13 de João começa que Jesus sabia que era o momento deles subir aos céus, mas a palavra de Deus diz assim, ele os amou até o fim. Jesus nos amou e se doou por nós. A palavra de Deus em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Que amor é esse? É um amor doador, é um amor que se dispõe a favor do outro, é um amor que caminha, que diz, olha, lá em João 15, 13, Jesus diz assim, ninguém tem maior amor do que este de alguém dar a própria vida pelos amigos. Queridos, você está parando para pensar o que, que a palavra de Deus está nos trazendo hoje, de que nós precisamos ser uma comunidade que extrapole a nossa compreensão do que é amar uns aos outros, de que ela não é meramente um discurso, mas é algo que vai sendo derramado e transbordado de uns para os outros, nós vamos nos transbordando, vamos amando de fato uns aos outros, nos interessando uns pelos outros. E eu recomendo que depois você leia 1 João. Aliás, as cartas de São João é o discípulo do amor, né, que nós consideramos, e ele escreve algo maravilhoso. Olha, Eu quero desafiar você a fazer o mesmo, para demonstrar o nosso amor um pelos outros. Lá em 1 João 3,16, ele diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Você está disposto? Marido e mulher aqui, você, maridão, você está disposto a morrer por sua esposa? Cristo se ofereceu pela sua noiva. É, você ama? Morra. E aí vem a pergunta, o seguinte: em que nível é essa morte? Até porque essa morte que nós tivemos foi passada da morte eterna para uma vida eterna. Deus nos deu vida eterna. E essa vida, ela se dá quando nós consolamos uns aos outros, quando nós nos suportamos uns aos outros, quando nós perdoamos uns aos outros, quando nós acolhemos uns aos outros, quando nós nos edificamos mutuamente, quando nós nos animamos. Quantas e quantas vezes nós estamos desanimados? Pessoas entram no nosso ambiente desanimadas, sofrendo, e muitas vezes nós não dirigimos nem um bom dia, nem uma paz do Senhor. Eu amo. Quando você lê os evangelhos, você vê que quando Jesus caminhava, onde ele estava, a palavra de Deus diz assim: Jesus teve compaixão. E por isso ele traz para nós o exemplo do bom samaritano, que nós chamamos. Aquele homem não tinha nada a ver com aquela pessoa lá. Aliás, eles se odiavam. Aqueles que eram os religiosos, aqueles crentes, passaram ao largo porque tinham compromissos. Mas aquele homem parou tudo para amar aquele que estava à margem. Amou uns aos outros, levou ele para o hotel, pagou as contas dele, pagou o médico, tudo. Por quê? Porque ele tinha compreensão do que era amar uns aos outros. Nós precisamos amar e dar a nossa vida quando nós levamos a carga uns dos outros. Quantas e quantas vezes nós passamos de largo e deixamos pessoas que estão levando uma carga que nós podemos levar uns aos outros, aliviando a carga do outro. Está passando um perrengue e nós estamos ali. Bondosos, servindo uns aos outros. Que alegria no final do ano, quando nós chamamos aqui, né, os voluntários da igreja, servindo, alegria. Roseli deu testemunho aqui, que alegria poder servir. Isso é servir uns aos outros. Hoje eles estão até sem uniforme, não sei por quê. Estão tão viciadinhos que ele falou assim: estou me sentindo estranho. Ontem a Cátia e o Tassi também estavam sentindo assim, meio fora do... Vocês estão de uniforme hoje, bonitinho. Bondosos, confessando os pecados uns dos outros, a cura, quando nós confessamos uns aos outros. E muitas vezes nós carregamos algo porque não confiamos no outro. Por quê? Porque não vivemos o verdadeiro evangelho que Jesus nos deu: amem uns aos outros, como eu amei vocês. Percebendo a necessidade uns dos outros, instruindo, unidos, conectados. É assim que nós doamos a nossa vida ao outro, tempo para ouvir. Quanta gente precisando de um ouvido. E muitas vezes nós, apressados, passamos de largo porque não temos tempo para ouvir as pessoas. Deus está nos chamando para amarmos uns aos outros. E a condição para que isso aconteça é nós nos dispormos a fazer isso. E a consequência é que nós vamos ser reconhecidos como os discípulos. Se nós queremos viver a cultura do discipulado, isso é um imperativo para nós. Não há como nós fugirmos disso. Para que eu seja considerado discípulo, eu preciso amar uns aos outros. O mundo vai ver que nós somos discípulos de Jesus. Por quê? Porque a natureza de Deus é amor. Deus é justiça. Mas a natureza de Deus é amor. Lá em 1 João 4,16, na parte C, a palavra de Deus diz assim: Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Sabe, gente, é algo tremendo, poderoso. Se nós queremos que Jesus permaneça em nós e nós nele, nós precisamos amar uns aos outros. Porque Deus é amor. Não tem outro jeito. E amar não é sentimento. Ah, hoje eu estou com vontade. Hoje eu não estou com vontade. É uma decisão, é uma vontade que eu tenho. Eu vou amar. Você pode imaginar Jesus na cruz, aquele povo todo ali, jogando atrocidades, palavras, maldições, gozações, né? Tinha apanhado. E ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é muito amor envolvido. Isso é muito amor. E ele está dizendo para mim e para você hoje o seguinte: ame do mesmo jeito que eu amei você. Simples. O amor procede de Deus. Nós, 1 Coríntios 13, que texto lindo. Paulo está falando antes sobre os dons para a igreja de Corinto, depois ele falou: olha, eu quero trazer para vocês algo sobre excelente, o amor. O amor não acaba. O amor, e aí tem 7 negativas do que o amor não é. Agora, o amor é paciente, é benigno. Então, nós temos um exemplo daquilo que nós devemos fazer. E se nós queremos, precisamos fazer algo. Lá em 1 Tessalonicenses 3,12, a palavra de Deus diz assim, Paulo dizendo aos Tessalonicenses: e que o Senhor faça o amor de vocês crescer e transbordar uns para com os outros e para com todo mundo. Queridos, quando nós amamos uns aos outros, esse amor cresce e ele transborda. Ele vai contagiando, criando aquele arrasto na vida de todos. Há um tempo atrás, nós estivemos na central e o testemunho do pastor lá do Atoto. Ele tem uma igreja com células lá e o que, que eles começaram a fazer? Arrumando situações da cidade. Ele contou lá, tinha lá um lugar, como se fosse um mercado municipal num bairro da cidade, e uma célula foi lá e começou a arrumar aquilo ali. E aí pintaram, arrumaram tudo, o povo falou assim: mas quem que fez isso? Ah, o povo daquela igreja lá. Uma mulher numa crise existencial, com demônios dentro de uma casa, e o povo ali de outra célula batalhando por aquela mulher, cuidando dela. E aí o povo da redondeza viu a mulher sendo transformada. Quem é que fez isso? O povo daquela igreja lá. Por quê? Porque o amor uns aos outros, ele não escolhe quem nós vamos amar. Porque aqui está dizendo o seguinte: é com os outros. Quem são os outros? Quem quer ser o outro? Começa em casa. Marido e mulher se amando uns aos outros. Nós amamos os nossos filhos uns aos outros. Nós amamos os nossos vizinhos, por mais chatos que eles sejam. Nós amamos os nossos amigos, colegas de trabalho. Nós amamos os nossos professores, por mais chato que eles sejam. Mas aí ele transborda para com todo mundo. Então, é além daquela comunidade, começa em nós, começa dentro de casa, vai entre o povo dessa comunidade, e nós estamos sendo desafiados. Para viver a cultura do discipulado, nós precisamos nos amar de fato. E é interessante, porque João, lá na sua na carta, no 3:17, se não me falha a memória, vamos ver aqui, tem tempinho ainda aqui. Não amemos de palavra, é o 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Não é com discurso. Tiago falou para nós sermos praticantes, não foi? Aqui nós precisamos dizer que nós queremos amar uns aos outros. Nós precisamos, de fato, amar uns aos outros. Para que aquilo possa acontecer. E a consequência desse amor que cresce e transborda, Paulo está dizendo assim, o resultado disso é que Deus, o nosso Pai, tornará forte, santo e sem pecado o coração de vocês, a fim de que possam comparecer sem culpa diante dele naquele dia, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar com todos quantos lhe pertencem. Nós queremos viver a cultura do discipulado. E uma das condições para que isso seja verdade na nossa vida, e nós vamos perseguir, pastor Léo tem nos desafiado nisso, não é isso? Ou não? Não é isso? Temos sido desafiados. Nós precisamos sair da retórica e passarmos a nos amar mais e mais. O pastor Léo, no sermão do dia da passagem de ano, no domingo, ele disse assim, eu precisar amar mais. Tem uma música de um conjunto que diz assim, chama Epitáfio, e ele disse, ele fazendo uma avaliação da vida dele, ele fala assim, eu gostaria de ter amado mais. O desafio para nós do Espírito Santo hoje é, não espera o seu epitáfio, o momento final da sua vida, mas comecemos hoje a nos amar de fato, uns aos outros, dispostos a dar a nossa vida, entendendo o coração dos outros, nos alegrando uns com os outros, sofrendo uns com os outros e partilhando daquilo que o Senhor tem para nós. E o desejo do meu coração é que nós sejamos reconhecidos como discípulos de Jesus, porque nos amamos uns aos outros. Amém? Está aí o desafio para 2024, e você tem a oportunidade agora de fazer a sua reflexão. Todos receberam o folheto, aquele folheto você recebeu, tem lá temos lá algumas questões para a nossa reflexão, para que possamos refletir. Deixa o Espírito Santo falar com você. E está aqui, ó. Como você avalia a sua vida de amor como Jesus amou? Essa é uma hora de nós olharmos para dentro de nós, nós examinarmos. Senhor, como é que eu estou? Sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau. Eu quero andar no caminho reto. Que compromisso você vai assumir com Deus a partir de hoje para que o seu amor aos outros cresça e transborde? Você tem alguma falta de amor para com alguém? Eu quero ler um texto aqui. Primeiro João 4, 19 seguintes até o 21 diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Que atitudes você deve tomar em 2024 para atender a esse mandamento de Jesus? Então, você tem um tempo agora, peça ao Espírito Santo para te revelar e falar ao seu coração. Vamos ter uma música de fundo, enquanto você medita. Temos as canetas para emprestar aqui, povo de Deus? Temos? Se você precisar de caneta, levanta a mão. Alguém precisa? Que povo lindo, todo mundo armado. Todos terminaram? Como temos feito, alguém tem um testemunho, gostaria de compartilhar alguma coisa? Fica livre. Se Deus falou com você, se você quer trazer uma palavra para edificar aqui a todos nós, fique à vontade. Amém. Esse é o desejo do nosso coração. Nós vivemos um tempo em que as nossas conexões são virtuais. Nós perdemos a capacidade de nos conectarmos presencialmente, né? Ao longo do tempo, a vida. E é só o Senhor para resgatar e fazer de novo. A igreja de Éfeso era conhecida como a igreja do amor. Lá em Apocalipse você vê que Deus chama a igreja de Éfeso, Jesus fala com ela, vê aonde você caiu, você perdeu o primeiro amor. O Senhor está nos chamando como comunidade para nós experimentarmos, amarmos uns aos outros de fato, e só o Senhor para fazer isso, nós precisamos dele. Agora eu preciso me dispor a que ele faça isso. Vejam, lá no começo, no início da caminhada do povo, Deus falou, amem do mesmo jeito como a si mesmo. O que nós vimos? E aí Jesus vem e traz um novo paradigma para nós. Amem como eu amei vocês. E nosso clamor nessa noite é de que o Senhor faça isso ser verdade na nossa vida. Queridos, nós estamos aqui, né, temos o grupo de pastores. Se você tem a necessidade de uma oração específica, nós estamos aqui à disposição de você. Mas eu quero agora orar, né? Lembrando que amanhã, de novo, nós estaremos aqui, né? Dedicando mais um dia ao Senhor. Senhor, nós queremos ser edificados e queremos avançar. Nós queremos avançar. E avançar significa que eu me movo. Eu caminho em direção àquilo que o Senhor está propondo para nós. Vamos orar? E os pastores estão aqui, nós estamos à sua disposição. Pai, louvado mais uma vez e bendito seja o teu nome. Obrigado por essa noite aqui, tão gostosa, Senhor. E nós queremos clamar no nome de Jesus. Reconhecemos, Senhor, reconhecemos que muitas vezes a tua palavra está aqui, a sua palavra é a verdade. Mas nós confessamos, Senhor, que muitas vezes nos afastamos dessa verdade e deixamos de fazer aquilo que o Senhor ordena a todos nós e deixamos de cumprir com os seus mandamentos. Por isso, Senhor, nós dependemos do teu Espírito Santo. Esse que vem e nos convence do pecado e que nos dá a capacidade e o poder para sermos testemunhas deste Jesus maravilhoso. Por isso, Pai, nós clamamos, faz em nós, começa comigo, Senhor, começa com os meus irmãos aqui, e que nós, de fato, amemos uns aos outros como o Senhor nos amou, e que sejamos aqueles, Pai, que estejam dispostos a dar a nossa vida, nos oferecermos ao Senhor, abrindo mão, muitas vezes, da nossa vida, do nosso conforto, para acolher instruir, aconselhar, amar, chorar, rir e andar juntos. E, Pai, que esse amor cresça cada dia mais e que ele cresça de tal maneira que ele transborde. E, ao transbordar, Senhor, ele vá contagiando outros e mais outros. E que sejamos uma comunidade, de fato, reconhecida como discípula de Jesus Cristo. E que, cada dia mais, estejamos conectados, porque nos relacionamos com o Senhor. Nós amamos o Senhor e a Tua palavra diz que, se eu não amo, o Senhor não permanece em nós. E nós queremos, Pai, permanecer no Senhor e que o Senhor permaneça em nós. Por isso, faz em nós, Senhor, a Tua vontade. Estamos sujeitos à Tua vontade e te dizemos, Senhor, faz em nós, começa conosco. E nós te louvamos por essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Amém. Até amanhã.